esperança.
Não me conformo.
Não desisto do meu futuro.
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Obrigado, bem-vindos ao programa. E ontem, a campanha continua, e ontem aconteceu uma coisa muito habitual em campanhas eleitorais: cruzaram-se duas comitivas, às vezes acontece, não é? Estão todas na rua, o PS já se tinha cruzado com os bloquistas, já se tinha cruzado com os comunistas, ontem cruzou-se com os carteiristas. Foi uma coisa desagradável, diz ali, comitiva socialista assaltada em Guimarães, carteiristas atacaram durante a ruada do PS. Muito chato, até porque os carteiristas roubaram as carteiras, deixaram o dinheiro, levaram apenas os cartões de militante do PS. Porque o dinheiro gasta-se, mas um emprego é para sempre. Espertos. Também se os bandidos, atenção, se os bandidos quisessem tirar dinheiro a pessoas do PS, não lhes iam à carteira, arrombavam-lhes a biblioteca. Era estupidez. Estupidez. Ah, isso é muito injusto, foi apenas um tipo do PS. Ou seja, ontem é capaz de ter havido um mal-entendido. Lembram-se quando aquele senhor numa varanda se virou para a comitiva do PS e gritou: bandidos! Não era um insulto, era um aviso: cuidado aí, bandidos! Atrás de si, cuidado! Eles vão acertar com um vaso para vocês saberem quem eles são. Olha, é aquele ali. Nem este assalto, não há nada que abale Pedro Nuno Santos, nem sequer este assalto o abalou, porque Pedro Nuno Santos está numa jornada de autoconhecimento que ele quer partilhar connosco. O que ele está a fazer não são bem comícios neste momento, são palestras motivacionais. Por isso nós fizemos uma pequeníssima alteração nas imagens, só por isso se perceber melhor a disposição dele.
Ninguém vive sozinho. Todos nós aqui fazemos alguma coisa que é útil ao outro.
Porque nós queremos que avós, pais, filhos e netos tenham mais tempo para viver a vida com gosto, viver a vida em conjunto. É a ambição de um Portugal avançado. Se nós quisermos ter a confiança das pessoas, nós temos que dizer a verdade. Falar nos olhos com a verdade.
O que é que também nos distingue deles? Do PSD e dos seus parceiros, a humildade e a empatia dos outros. A capacidade consciencialista tem de sentir os problemas dos outros, sentir o outro, porque é assim que nós estamos na vida. E nós sabemos que só fazemos bem, só governamos, quando nós temos a capacidade de sentir o outro. Foi sempre assim que nós governamos, seja nas autarquias ou no país, com empatia e humildade. Estamos satisfeitos? Não. Humildade. Humildade é reconhecer que nem tudo o que fizemos correu bem, que houve coisas que não fizemos que devíamos ter feito. A humildade, reconhecer que há muito para fazer. Com humildade, quando nós perguntamos se está tudo bem, nós sabemos responder sem hesitação que não. Nós temos a humildade para reconhecer, a humildade de aprender, a humildade de ouvir, a humildade de reconhecer que há muito por fazer em Portugal, a humildade de reconhecer que nós ainda temos problemas. Mas nós também temos a capacidade e a humildade de reconhecer quando as coisas não estão bem. Porque nós temos outra característica que nos distingue deles, que é a empatia. Empatia distingue-nos deles. Nós temos empatia pelos problemas dos outros. Nós temos empatia pelo povo português. Empatia.
A empatia, a empatia. A empatia do socialista, a empatia. Sentir o outro. Sentir a empatia. Sentir a tia. Não enganei-me, desculpas, deixar a tia. Deixa a tia, volta atrás, esquece a tia. O que importa é a empatia, importa sentir o outro, importa compreender o outro, importa votar no mesmo. Votar no mesmo com empatia. Eu não sei o que é que vocês sentem a ver estas imagens. Comigo é um fenómeno raro, porque eu nunca me tinha sentido ameaçado por uma pessoa a dizer empatia. É que a maneira como ele diz, não é? Vai botar empatia. Eu tenho tanta empatia que o povo português até vai ficar assado. Eu estou... Atenção, eu tenho medo. Ai, Pedro Nuno, para tanta empatia. Estás-me a aleijar com isso, Nuno. Segundo Pedro Nuno Santos, a AD não tem a mesma empatia, mas curiosamente, é com os dirigentes da Aliança Democrática que as pessoas tristes vão ter.
Na Feira de São Mateus, o Dr. Fernando Ruas há de se recordar também, o António, o Pedro Alves, o Carlos Silva. Houve uma senhora, não me recordo o nome, peço-lhe desculpa por isso, mas recordo-me muito bem daquilo que ela me disse. Ela disse-me, a chorar, que se tinha aposentado há pouco tempo, que tinha uma mágoa enorme.
Ainda esta semana, encontrava uma senhora na Feira de Viseu que me dizia, eu perguntava-lhe, então, como é que vai? E ela respondia-me, em sofrimento.
Quando aquela mãe me abraçou, chorou.
É também por uma mulher que encontrei ontem, a quem eu perguntava como estavam as coisas e ela me dizia aflita.
Ontem estava eu numa feira e cruzei-me com uma mulher que chorava. E eu perguntei-lhe, minha senhora, porquê é que chora? É da governação do PS? E diz ela, não, o senhor está-me a pisar. E eu, desculpe, mas ao lado desta senhora estava um homem. E eu vi no rosto deste homem que algo não estava bem. E eu perguntei, como é que o senhor se sente? E o homem diz-me, eu estou aflito. E eu, por causa da governação do PS, até aposto. E ele, não, bebi agora 7 cervejas. E afastou-se de mim, correndo em passinhos muito pequeninos, com as pernas a rasparem uma na outra. E desapareceu atrás de uma moita. Felizmente, para aliviar tanta tristeza, existe a música e a dança.
Agora é hora de fazer o meu país mudar. Eu vou com Portugal. Agora é hora de fazer o meu país mudar. Vou recordar aquele cantinho e os sonhos de brilho.
Estas sim. Estas sim são ações de campanha bem eficazes, porque são os candidatos a pôr o eleitorado entre a espada e a parede, não é? Estás farto de me ouvir falar? Então deixa-me cantar um bocadinho. A ver se desenjoas. Parecia a festa de aniversário do menino, não é? Oh, André, mostra lá às tias o que é que já aprendeste no piano. Toca os parabéns, André, para as tias verem. Pam, 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 pam. Não sei se repararam, mas o André Ventura a tocar piano é como o financiamento do Chega. Há ali imensas notas que ele não consegue explicar. Neste período eleitoral, as pessoas querem conhecer melhor os candidatos. Eu, por acaso, não quero, mas há pessoas que querem conhecer melhor os candidatos e a AD fez um vídeo em que perguntam a Luís Montenegro qual é o seu clube do coração.
O melhor clube do mundo é o clube de todos nós. Portugal.
Portanto, o clube dele é o Portugal. É o Portugal é o clube dele. Hein? Ali, polémico e corajoso. A dividir. A correr o risco de desagradar a todos os eleitores que torcem pela Costa do Marfim. Mas ele, sem medo, ali, pumba! Gostava de ver outras perguntas. Montenegro, Margarida Corceiro ou Júlia Palha? Não, beleza interior. Beleza interior. Está bem, mas e Sagres ou Superboc? Água fresquinha. Da torneira. A verdade é que, no passado, Luís Montenegro manifestou outras preferências, que eu lembro-me.
Eu, para lhe responder a essa pergunta, que já suspeitava que podia vir à baila, trouxe-lhe o único avental que uso, que é este. E que posso mostrar, posso até vestir, veja bem. O único avental que eu uso é este e diz uma coisa que é atenção, dragão na cozinha. Olha que eu adoro cozinhar.
Portanto, Luís Montenegro não me engana. Era do Porto, agora é de Portugal. O que é que terá acontecido? Em princípio é a minha hipótese. Se calhar ele desta vez teve medo de se associar ao Porto com receio da atual dinâmica de vitória do Benfica. Pode ter sido isso. Quem também está com dinâmica de vitória é Adolfo Mesquita Nunes, um apoiante da AD, que, ao contrário de Montenegro, não diz agora uma coisa e a seguir outra. Diz sempre a mesma. 70 vezes.
Se queremos mudar, a AD tem mesmo de ganhar. A AD tem de ganhar. Tem de ficar em primeiro lugar. A AD tem de ganhar. A AD tem mesmo de ficar em primeiro lugar. A AD tem de ganhar. A AD tem de ficar em primeiro lugar. A AD tem de ganhar. A AD tem mesmo de ficar em primeiro lugar. A AD tem mesmo de ganhar. A AD tem de ficar em primeiro lugar. A AD tem de ganhar. A AD tem mesmo de ficar em primeiro lugar. A AD tem de ficar em primeiro lugar. A AD tem mesmo de ganhar. A AD tem de ganhar. A AD tem de ficar em primeiro lugar. A AD tem de ganhar. A AD tem mesmo de ficar em primeiro lugar. A AD vai ganhar. A AD vai ficar em primeiro lugar.
É importante isto. É importante, não é? Ir ali, dizer à plateia: atenção, malta, atenção, excepcionalmente nestas eleições, o partido que nós apoiamos, epá, tem de ganhar. Não é como daquelas vezes em que participámos nas legislativas só pelo convívio e pela carne assada. Desta vez a gente quer mesmo ganhar. E é uma coisa esquisita, não é? Sente-se aquilo é esquisito, porque quando se diz várias vezes a mesma coisa, a gente desconfia, não é? Olha, não vai doer, não vai doer, não vai doer. Não te preocupes, não vai doer. Não vai doer. Nunca dói, quase nunca dói. Nós aqui continuamos muito atentos aos tempos de antena e por isso temos mais uma edição da rubrica Perda de Tempo de Antena.
Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
O partido ADN recebeu um importante... Sim. Recebeu um importante apoio internacional E, como é evidente, o tempo de antena do partido registou esse contributo.
Atenção, portugueses, a paz do senhor. Aqui quem fala é o pastor e também deputado federal do Brasil, Marco Feliciano. E eu quero chamar a atenção de todas as lideranças evangélicas de Portugal, bem como todos os cristãos, para que no próximo dia 10 de março, dia de eleições aí em Portugal, para que apoiem e votem no ADN, a Alternativa Democrática Nacional. É chegada a hora do povo que ama a Bíblia Sagrada se levantar e decidir por um país melhor, um país que vai proteger e promover os valores judaico-cristãos. De antemão, eu já quero agradecer todo o apoio que virá das lideranças evangélicas e de todo o povo cristão português, que se levantará por entender que é importante uma bancada evangélica portuguesa, que com certeza será muito bem representada pelo seu coordenador nacional, o apóstolo Paulo Nunes, que é o candidato pelo Círculo Fora da Europa.
Olá, Brinco. Olá, portugueses. Eu apoio o ADN, que conheço muito bem, porque é um partido muito famoso aqui no Brasil, e apoio com muito gosto, porque sou uma pessoa que não poupa nas palavras. Apelo a todo mundo que vote no apóstolo Paulo Nunes. O apóstolo Paulo Nunes é um dos apóstolos mais famosos. Era Pedro, Simão, Tiago, Judas, Mateus, João, Tomé, Tadeu e Paulo Nunes. Era o único apóstolo que tinha apelido. Porque já na altura era o mais importante. Depois do intervalo, vou falar com outro sotô, candidato às eleições de 10 de março. Até já.
Muito obrigado, boa noite. Bem-vindos à segunda parte. Bem-vindos à segunda parte. O nosso convidado de hoje quis poupar dinheiro ao Estado, cortando nos lápis e nas folhas. Mas ao que se tem visto nas sondagens, ele é capaz de andar aos papéis. É o presidente da Iniciativa Liberal, o Dr. Rui Rocha. Dr. Rui Rocha, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado eu.
Agradeço imenso. O doutor, há dois anos, ainda há dois anos, era responsável pela comunicação do partido. Hoje é o líder do partido. Isso significa que o elevador social funciona ou a Iniciativa Liberal tem pouca gente?
Ricardo, antes de mais, boa noite a todos. E tenho que dizer que há duas coisas que me caracterizam. Empatia e humildade. E, portanto... tenho que dizer que eu subi, de facto, sobretudo através do WhatsApp. Eu fazia os textos para as redes sociais através do WhatsApp. E, apesar de tudo, é melhor subir pelo WhatsApp do que propriamente ser demitido por um WhatsApp. Que aconteceu a algumas pessoas. Não quero entrar aqui em pormenores, mas... Portanto, estou mais satisfeito, eventualmente, por isso.
Mas eu não só... acredito que a sua ação no WhatsApp tenha sido decisiva, mas eu...
Seguramente, mas
também,
seguramente.
Também no Twitter... Soutor, eu fui ver alguns tweets antigos, muito antes de ser líder da Iniciativa Liberal. Exato, eu fiz um resumo, não sei se está pronto para isto.
Não.
22 de abril de 2020. O Ferro Rodrigues diz que não vai usar máscara. Com aquela tromba está a desperdiçar uma oportunidade.
Com a experiência que tenho hoje, eu, em vez de escrever isso, eventualmente ter-lhe dito para tirar os óculos. Também funciona.
Eu nunca penso. É? 10 de dezembro de 2020. Este é querido. Eduardo Cabrita é profundamente estúpido. 9 de julho de 2021. António Costa trabalhou diretamente com José Sócrates. Se não viu tudo o que se passava, é um imbecil. 3 de março de 2020. Marcelo é um imbecil. O senhor teve aqui uma fase muito monotemática.
Monotemática, sim.
Pode-se dizer que o senhor era um troll da Il, senhora? O senhor é um trilo.
Ora bem, vamos lá ver como é que podemos explicar isto. Vamos imaginar, por exemplo, que o Ricardo decidia amanhã, depois desta nossa conversa, filiar-se na Iniciativa Liberal.
Certo.
Isto corre bem e tal, e o Ricardo toma uma decisão. Imagina o Ricardo, quantas publicações suas nós íamos ter que apagar, não é? Imagina. Porque o Ricardo não fazia ideia, depois entrava... Eu lembro-me daquela coisa do anão Roberto. Não certo. Sei se o Ricardo se lembra.
Sim, sim.
Não, tipo, portanto, é vida, não é? Mas também há uma coisa que eu quero perguntar. É, desses, uhum. o Ricardo mudava alguma coisa em algum deles?
Por exemplo,
Eduardo Cabrita é, não é? Eduardo Cabrita é. E a seguir, o que é que o Ricardo...
Não, eu reparo. Eu... A questão...
É isto.
Repare que... É a tal coisa. Eu acho má ideia que candidatos a primeiro-ministro tenham andado a dizer coisas que eu diria. É uma coisa... coisa má. A sua mudança de visual... Teve um impacto positivo, acha que teve um impacto positivo? Enfim, o doutor tirou os óculos, isso é sabido, usava óculos, deixou de usar, provavelmente para se perceber melhor que está a fazer olhinhos à AD. Por um lado, o doutor parece mais jovem e decidido, por outro...
Podemos ficar por aí, só... se calhar, acabamos aí.
Por outro, não. Como é que eu ia dizer isto? Por outro, parece... Sabe aqueles zequinhas que tiram os óculos quando sentem que vão apanhar na cara? Se o doutor acha que nas eleições a Iniciativa Liberal vai apanhar na cara.
Eu digo... Eu devo dizer que não tenho mesmo medo nenhum de apanhar na cara, porque, só para perceberem. Houve um conjunto, aqueles miúdos, dos grandes, não é? Dos grandes... O PSD. Uhum. O PSD veio dizer, pá, estás com medo de apanhar na cara, anda comigo que eu protesto. Eu disse, não, nem pensar. Vai lá brincar com o Sal da Câmara Pereira e com o Núncio e com aquela malta toda, eu vou sozinho. E, portanto, vai, não há medo nenhum, é mesmo assim, é o que for, e cara levantada, e quantos são, e mais não sei o quê, essa coisa toda. Tá, é tranquilo.
Isso é verdade, não me tinha lembrado disso. De facto, não aceitou a coligação.
Não aceitei.
E concorre sozinho.
Não aceitei.
O seu partido é... Contra a restrição de Airbnbs. Airbnbs à vontade. Quer garantir segurança fiscal para o negócio imobiliário da hotelaria. E nas eleições quer ficar em quarto. Veja como tudo isto se relaciona. Tá. Vocês só pensam em turismo e alojamento local. Não deviam mudar o nome de IL para de L para AL?
Ora bem, eu acho que nós não devemos definir o partido pelas coisas que defende, não é? Porque nós também defendemos a saúde, mas isso não faz de nós o PS. Partido da Saúde. Não pode ser, já está ocupado. Ou bestiais na economia, BE, também já está ocupado. Ou Partido dos Contribuintes Portugueses, também já está, PCP, já está ocupado. E, portanto, não faz sentido definirmos. Até porque nós podemos imaginar pôr... IEL, AL, PCP, PS, BE... Bem, mas ficava assim uma coisa um bocado estranha. A Comissão... Nós andamos um bocado zangados com a Comissão Nacional de Eleições, se calhar não nos permitia ter uma sigla dessas. Portanto, mantemos o IEL, que está bem assim.
A Carla Castro, que concorreu consigo para a presidência do partido, ela sentiu-se afastada do partido por uma razão que é... Se calhar ela foi demasiado sensível. Foi por ter sido colocada num lugar não elegível nas listas. Ela pensou, se calhar já não me querem aqui. Enfim, gajas. Sensíveis e tal. A Iniciativa Liberal está-se a aproximar do PS. Porquê? É que, em certo sentido, o doutor obrigou a Carla Castro a emigrar por falta de oportunidades.
Ora bem... Eu diria que nós estamos mesmo a afastar do PS. Porque, repare, o PS tem uma particularidade. É que Aliás, vocês disseram há pouco, só tem emprego quem tem cartão de militante. Nós estamos do outro lado, nós estamos a dizer, não é preciso estar na iniciativa liberal para ter oportunidades, não é preciso cartão de militante. E, portanto, é mesmo ao contrário do PS, estamos a divergir do PS até.
O lançamento das pessoas para onde elas quiserem ir. Onde elas quiserem.
Liberdade de escolha.
Liberdade de escolha, muito bem. A iniciativa liberal apresentou um pacote de medidas que, ao que o senhor garante, farão com que os portugueses não sintam que têm de emigrar. Meu receio é se não funcionará ao contrário, porque os cortes de impostos não farão com que mais portugueses partam para o estrangeiro, como beneficiam só os ricos.
Quem?
Estes ricos ficam com ainda mais dinheiro para ir mais vezes à neve, ao Brasil, Nova Iorque, Dubai. Vai ter pais portugueses no estrangeiro.
O Ricardo faz-me lembrar a Mariana Mortágua. Eu, aliás, quero mesmo avisá-lo, porque a Mariana Mortágua quer acabar com os ricos, portanto, quer acabar com o Ricardo. Tenha cuidado, não é?
Ela esteve cá ontem e não me falou em nada disso.
Normalmente não avisam, isso é pela calada depois. Mas nós, de facto, nós não nos preocupamos com 4 ou 5 ricos, incluindo o Ricardo, que existem em Portugal, são poucos. Nós não queremos acabar com os ricos, queremos mesmo é acabar com a pobreza, que as pessoas depois possam ir para a neve, para as férias, para onde quiserem, se quiserem, é essa a sua vontade. Mas, em todo caso, cuidado com a Mortágua.
Obrigado. Eu não sei se pertence a essa, essa categoria.
Eu acho que sim.
Nem para o bem, nem para o mal.
Eu acho que pertence, Ricardo.
Não sei.
Vá por mim, pertence.
Não sei se esteve a falar com o meu contabilista, mas... Não sei que conversas terão sido essas. Na saúde, a iniciativa liberal defende o modelo alemão. Só que, repare, a Alemanha é o país mais rico da Europa, não é? Em termos de propostas com este nível de realismo, também vão prometer a cada português um modelo alemã. Atenção, considere bem a sua resposta, porque pode
influenciar... Posso terminar a minha carreira
não,
aqui, não é?
Portanto, podem influenciar o meu voto, Sr.
Eu vou tentar influenciar o voto e já lá chego, mas de outra maneira, se me permite. Ah, fazendo um bocadinho de história, não é? Houve um momento em que havia duas Alemanhas, uma era comunista e a outra não. E quando o Muro de Berlim caiu, curiosamente, fugiram todos da Alemanha comunista, contra algumas expectativas, e foram para o outro lado.
Já antes de cair, as pessoas
tentavam fugir,
trepar o muro.
Com menos sucesso do que nessa altura, sim.
Exatamente, havia lá.
É verdade.
Eles levavam isso a mal.
É, sensíveis, não é? Lá está, tinham alguma sensibilidade. E aquilo que nós queremos é fazer com que Portugal se torne a Alemanha para onde as pessoas fugiam. Portanto, o que nós queremos é, primeiro, que os portugueses que saíram voltem, não é? E que depois os próprios alemães também venham. Portanto, que venham alemães para Portugal. Agora, atendendo ao Ricardo e percebendo até o momento difícil que atravessa, vamos abrir uma exceção para os treinadores alemães. Esses nós não vamos trazer, pelo menos...
Pois é, é dos poucos trabalhadores cuja situação laboral não me preocupa nada neste momento, sabe?
Não sei se precisar de uns segundos para recuperar.
Eu preciso sempre, sabe? Em dias como este, eu...
Certo.
Acontece muito. Eu acordo e, sabe, uma pessoa está estramunhada e pensa, estou deprimidíssimo, porquê? Ah, é verdade. Doutor, o seu partido pretende acabar com a contribuição audiovisual, que é responsável pelo financiamento da RTP. A questão é se isso é inveja do seu partido, porque, em termos de educação para a literacia financeira dos portugueses, não acha que a iniciativa liberal fica muito aquém do trabalho que tem sido desenvolvido pelo preço certo, doutor?
Então vamos fazer aqui, se não se importa, vamos fazer o seguinte. Eu faço de conta que sou o Fernando Mendes, okay? E o Ricardo é o concorrente que chega à montra final, pode ser? Tem assim algum chouriço que me tenha trazido? Um galhardete da junta de freguesia?
Excepcionalmente hoje não vi muito chouriço para a apresentação do programa. mas tenho pena. Tenho que adivinhar o preço de um micro-ondas ou assim, não é?
Não. Vamos fazer. Portanto, estamos na montra final.
Certo.
E a montra final é a RTP. Uhum. E eu vou-lhe perguntar. E qual é o preço desta montra final? Uhum. E até, mais, até lhe vou dar 10 milhões de euros de margem.
De margem para margem. Pá, agradeço-lhe, mas realmente eu não tenho...
Não tenho ideia, não é?
Não tenho ideia, não.
Pronto. É que o facto é que a RTP custa aos bolsos dos contribuintes portugueses 200 milhões de euros por ano. Espetáculo, não é?
Quer dizer, serviço público e tal... Torce o nariz ao serviço público, tudo bem. Uma das iniciativas mais meritórias do seu partido, Sr. Toro...
Das várias.
Exato, das várias. Mas uma das mais meritórias na última legislatura foi levar à Assembleia um youtuber, não sei se lembra disto, que subiu lá ao sítio, à bancada da Assembleia da República, e mandou o António Costa para uma determinada morada. O que é que pode prometer para uma próxima legislatura, Sr. Doutor?
Nesta mesma linha?
Nesta mesma linha, um TikToker que mostra o rabo. O quê?
Não, nós temos coisas preparadas, sim.
Isso que eu tenho medo.
Nesta mesma linha destas pessoas que querem ver António Costa pelas costas, estamos a pensar em levar Pedro Nuno Santos para fazer uns TikToks na ER.
Acha que ele aceita?
Eu acho que não vai ter outra alternativa.
Certo. São TikToks com muita empatia.
Sim, mas não precisa de mostrar nada.
Portanto, muito bem. Doutor Rui Rocha, foi um prazer recebê-lo.
Prazer foi meu, muito obrigado.
Obrigado por ter vindo. Obrigado a todos. Não, deixe estar aí.
Deixe estar aí.
Muito obrigado a todos também por terem vindo. Obrigadíssimo. É tudo por hoje. Amanhã cá estaremos outra vez. Até amanhã.